Eu recebo aqui agora nos estúdios da CBN com muita satisfação o advogado Luciano Catarinuc. Essa é a pronúncia?
É isso mesmo, Marcelo.
Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado pela a oportunidade de a gente bater um papo com os ouvintes da CBN, porque eu sou um ouvinte fiel da CBN desde a sua abertura aqui e antes dela vir para Cascavel. Então, parabéns aí pelo trabalho. Eu desejo sucesso para você, como eu estava falando. Você tem uma missão, né? Eu era muito fã e continuo fã do Roberto Benjamin. E você tem essa missão de dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo fantástico aqui na CBN. Então, parabéns e desejo muito sucesso para você.
Muito obrigado pela sua disponibilidade em contribuir aqui com a edição desta quinta-feira. Bom, e lembrando você, ouvinte, que sempre pode interagir pelo nosso WhatsApp, 45991377533. Quem acompanha os noticiários, redes sociais, evidentemente, está acompanhando também a questão envolvendo o nome do humorista Léo Lins, a condenação. E essa condenação, na verdade, reacende um debate que não é um debate recente, já é um debate de algum tempo, a respeito dos limites do humor e da liberdade de expressão. E, inclusive, o posicionamento de muitos juristas, de muitas figuras do direito brasileiro, até mesmo o posicionamento de humoristas, que evidentemente é a matéria-prima do trabalho deles, é a questão do humor. E a justiça condenou o Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão, além do pagamento de multa e indenização por danos morais. A discussão, claro, é sensível e tem ali várias perspectivas a partir do que diz o direito, a partir do que diz os próprios humoristas, a partir também da leitura que a sociedade faz do que é o conteúdo que é levado para os palcos de stand-up ou para os programas humorísticos. Mas fato é, tivemos essa condenação do humorista, não é a primeira, né? Evidentemente o humorista já foi processado por várias outras situações, algumas similares, outras diferentes, mas sempre foi um nome bastante processado devido a esse conteúdo que ele leva para os seus shows de humor. Diante disso, Luciano, qual é a primeira leitura que se faz no momento a partir dessa condenação estabelecida de 8 anos e 3 meses e em relação ao que foi dito, né? Porque realmente a condenação ela é muito embasada num show muito específico, num comentário muito específico que o humorista fez num show. Qual é a leitura que você faz?
Bom, vamos lá. Primeiramente, assim, o que a gente tem que entender é a liberdade de expressão. Eu sou aquele cabra e eu falo aqui para os nossos ouvintes. Eu não gosto do tipo de humor, né, que o Léo Lins faz, mas essa é uma percepção partindo da minha primícia. Mas eu sou a pessoa e o cidadão, e como advogado, como jurista, e como cidadão que eu defendo o sujeito de defender as suas ideias. Então, ele tem o direito de fazer isso. Lógico, assumindo todas as suas consequências. O que nós vemos nessa condenação do Léo Lins, propriamente dito, é a desproporcionalidade, a desproporção de uma pena, quando a gente começa a comparar, e aí a sensação de injustiça é muito grande. Não de que ele fez algo de certo ou algo errado, não é isso. Eu estou dizendo de você pegar uma piada e aplicar 8 anos e 3 meses para um sujeito que conta uma piada, ao mesmo tempo em que você tem milhões, bilhões subtraídos de idosos, né, do INSS, que você não vê uma solução na mesma proporção e que isso gera na comunidade uma situação assim, poxa vida, o cara mata, pega 6 anos, o cara trafica, pega 3 anos, o cara conta uma piada, pega 8 anos, a mulher pinta um batom numa estátua, pega 14 anos. O sujeito rouba bilhões e está solto. Milhões e está solto. Então, gera essa sensação de impunidade. Agora, o direito de expressão, que é aquela pessoa, eu quero me expressar, isso é uma censura direta ou indireta. Bom, vamos lá. Tudo tem um limite. O que aconteceu é que o Ministério Público Federal ingressou com uma ação, como se fosse coletiva criminal, e pediu ali a responsabilização do Léo Lins em relação a dois crimes de duas leis. A primeira lei é a Lei 7.716 de 89, que fala principalmente das questões dos crimes de racismo. Então, o artigo 20, parágrafo 2º dessa lei, que é o que foi aplicado na sentença, ele entendeu, e o juiz entendeu, de que ele praticou o crime, proferiu essas coisas contra 8 coletividades, 8 grupos. Quais? Né? Pessoas idosas, gordas, portadoras de HIV, nordestinos, judeus, evangélicos, homossexuais, negros e indígenas. penas. E ainda aplicou um aumento ali de uma fração de um terço da pena, porque tinha consequências nessas, nessas questões. Em questão agravada ainda. Se o sujeito conta essas piadas ou faz alguma coisa atingindo essa coletividade, ainda em tons artísticos, ainda tinha um agravante ainda da pena. E aplicou 5 anos e 13 dias em relação a esse crime dessa lei específica. E aí a outra coisa que, o outro ponto que a própria sentença ela aponta é o artigo 88, parágrafo 2º, que foi condenado da lei 13.146 de 2015, que trata das pessoas com deficiência. Por quê? Porque o Ministério Público denunciou e o juiz federal entendeu que ele proferiu ofensas, também de caráter artístico, público, contra quem? Contra pessoas com deficiência físicas, ou seja, surdos, mudos, pessoas com nanismo e também deficiências intelectuais. A questão, por exemplo, algumas pessoas têm restrições em relação ao autismo, piadas de mau gosto, mas que também aplicando uma fração de aumento de 1/5, fixando a pena em 3 anos e 2 meses. Ou seja, a pena extremamente elevada, porque se soma as duas penas e se dá 8 anos, 3 meses, que parte do regime fechado. Ou seja, criou-se uma sensação, inclusive, para os próprios artistas que fazem do humor, desse tipo de humor, que a defesa é assim, nós transformamos, pegamos o cotidiano e transformamos isso em algo mais leve para a gente fazer, a gente brinca com isso. Só que daí fala, qual é o limite dessa brincadeira? Então isso trouxe ao debate para a esfera jurídica, para a esfera popular comum, do próprio cidadão que está nos ouvindo aqui, os nossos ouvintes, os internautas, até onde é o limite disso? Até onde vai o limite em que uma piada e de uma ofensa? E qual é a subjetividade disso? O que, que é ofensa para um e não é ofensa para o outro? Ou seja, quando faz uma piada, por exemplo, de português, eu dou risada. Mas quando faz uma piada de nordestino, porque eu sou nordestino, eu acho que eu fui ofendido. E a gente vai começar a entrar numa seara muito complicada. E aí as pessoas, ah, então é uma censura? Então é uma forma de você limitar a expressão, a liberdade de expressão? O juiz ele deu uma canetada pesada que vai ser ainda discutido em segunda instância. Ou seja, o TRF3... né, o TRF da terceira região, vai ser acionado para poder dirimir essa situação, se vai manter essa condenação primeiro, se vai aumentar ou diminuir a pena, e a gente vai ter uma discussão aflorada também nos tribunais da internet, né, que é onde a gente fala que os debates que vão aflorar para dizer se isso que foi feito foi correto, não foi correto, se está certo, se está errado, se o juiz pesou demais a caneta, se existe proporcionalidade em relação a isso. E também os reflexos, né, Marcelo? Porque ó, aplicou-se 200 salários mínimos como dano moral coletivo. Porque o Ministério Público entendeu que é um direito difuso, ou seja, que prejudica toda a comunidade. São mais de 300 mil reais. Também determinou nessa mesma sentença que em 90 dias nada seja publicado em nenhum tipo de rede. Ou seja, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e assim por diante, com a determinação de retirada desse conteúdo. Retira esse conteúdo sob pena de multa de 10 mil reais. Bom, nós estamos falando do artista. E que inclusive vai estar agora aqui em Cascavel nesse final de semana. Né? Até o tema chega até a ser interessante. Que fala que é enterrado vivo, né? Até o pessoal brincou, enterrado vivo na cadeia, porque na realidade agora é a condenação por regime fechado. Lógico que ele não vai ser preso imediato, porque ele pode recorrer em liberdade, ele tem o direito de tentar e buscar a reversão disso, e essa discussão é que vai trazer para, eu falo, para os tribunais das redes sociais, para a própria mídia, pelos próprios humoristas que fazem stand-up, qual é o risco e qual é o limite que eles podem ir sem ser processados criminalmente e civilmente. Lembrando, né, Marcelo? Qualquer um que se você tá lá e o cara faz uma piada com você, essa piada te ofende e tal, e você pode buscar essa reparação de forma individual. A questão aqui que o Léo Lins foi por uma questão coletiva. O Ministério Público Federal, olha, ele está prejudicando a coletividade. E a denúncia criminal foi baseada nisso. Por isso, inclusive, da severidade dessa decisão monocrática, a gente fala, de 8 anos e 3 meses e uma indenização de 200 salários mínimos.
Na mídia e nas redes sociais, me chamou a atenção duas argumentações que apareceram bem fortes em relação, principalmente depois que essa condenação veio a público. A primeira argumentação é de que o comparativo com outras figuras do humor, com outros personagens do mundo humorístico, de que E ele não é uma exclusividade dele, não é apenas ele que faz esse tipo de comentário, ou esse tipo de humor, ou esse grau de humor. Uhum. Outros personagens, outros humoristas também fizeram da mesma maneira e não tiveram essa condenação ou não foram sequer processados.
Sim.
Aí havia um seguinte consenso de que existe uma diferenciação, ou deveria haver, se ela é justa ou não, não é a questão aqui, mas que deveria haver uma diferenciação entre a figura de um personagem que é criado para se fazer críticas sociais.
Entendi.
Da pessoa que não é um personagem, dando a entender que o Léo Lins, a figura do Léo Lins, não é um personagem, uhum, mas sim uma pessoa por si só, falando e trazendo convicções pessoais para o palco. E a segunda argumentação, uhum, que também ficou bem evidente, sobretudo nas redes sociais, é de que o que levaria o mesmo público, uhum, alvo das piadas do Léo Lins, prestigiar o trabalho do Léo Lins? Como, por exemplo, menções de existem negros que vão assistir,
gordos,
existem
idosos,
exatamente, o mesmo público que é mencionado nessas piadas também é o mesmo público que acompanha essas piadas, seja prestigiando, assistindo. Sim, ou acompanhando o trabalho.
Você entende que isso tudo é uma análise subjetiva?
Uhum.
Porque se fosse um indivíduo que se sentiu ofendido processando ele, que isso é possível, né? Você tá lá, eu estou lá, o cara começa a me chamar careca, gordo, uhum, e eu me sinto ofendido, eu posso representar.
E é uma ofensa justa.
É, até, uhum, a questão, você me injuriou lá, porque injúria é o sentimento que ele tem de si mesmo. A questão é que a lei, ela é pesada e a punição é pesada. É de 2 a 5 anos o tipo penal de cada uma dessas questões que ele foi denunciado. E ainda ele pegou uma pena ainda mais próximo do máximo legal, porque ele teve o aumento de frações decorrente da forma como foi feito, que é a questão, utilizando a questão artística, e que ao mesmo tempo choca, porque quem segue, quem busca, quem gosta desse tipo de humor, que tem realmente centenas e centenas de humoristas de stand-up que hoje fazem, muitos falam muito palavrão, temos inúmeros, no Paraná tem vários que estão se destacando, tem o Diogo Portugal, a nível nacional tem o Renato Albani, e assim tem inúmeros que fazem esse tipo de comentário, fazem de piada, inclusive nos próprios shows. E o que que agrava ainda mais? São feitos cortes dos shows pontuais e são ventilados ou veiculados, né, nas redes sociais, e que isso viraliza. E quanto mais viraliza, mais o sujeito cresce também, porque tem a questão de monetização das redes sociais e tem também aquela questão que o sujeito, ele faz isso, ele consegue ganhar prestígio, promoção, e ele faz os seus shows, ele eslota os shows, e é assim que os personagens, né? Os artistas de stand-up têm crescido. Aí você fala, mas tem que separar o que o cara... Não é uma questão que ele está falando, é só para brincar, é um tipo de humor. Isso que... Essa decisão, ela traz uma posição que agora precisa ser debatida. Esse tipo de humor tem limite ou não tem limite? Ele é abarcado pelo princípio constitucional da liberdade de expressão, ou ele é limitado, que tem, ou é colocado um limite de ofensa à coletividade? Fazer piada de judeu, holocausto, por exemplo. Não, mas não tem ninguém aqui. Não. Fazer piada de português. Porque sabe qual que é a questão da subjetividade? É até onde você permite fazer piada. Não, você está fazendo piada de careca, você está dando risada. Aí você é gordo, faz piada de gordo, aí você já fica nervoso. Sabe essa questão de subjetividade, Marcelo? Eu sou negro, enquanto tá fazendo piada de português, eu tô dando risada. Aí falou piada de negro, não pode. E assim por diante, homossexual, enquanto tá falando do machismo, sabe? Então é muito subjetivo, e esse limite, quando você impõe uma espécie de censura, que é o que muitas pessoas estão falando, tem que entender, é censura mesmo ou é uma limitação para que você não pode passar daqui? Você tem um limite, daqui você não pode. Quando eu comecei a falar para você, eu não gosto desse tipo de humor. Eu não vou, não vou lá, não vou comprar um ingresso, participar. Mas eu respeito quem gosta. Se você acha que é legal e tudo, você gosta de se divertir com a ofensa da forma, tudo bem. Até o próprio Léo Lins fez algumas piadas em Cascavel, né? Falando, por exemplo, do bairro lá. Eu não lembro qual dos bairros que ele falou, que tem que ir de colete prova de bala e tal, porque senão sai morto. Ele fez piada com a cidade. Bom, eu moro em um bairro que ele não mencionou. Eu dei risada. Mas e quem mora naquele bairro? Se sentiu ofendido? Falando que lá só tem bandido? Entende? Então a gente começa nessa subjetividade, a gente fala, qual que é o limite então? Então quando você transfere isso para um juiz decidir, sem estar claro, você também fica inseguro. Porque um juiz pode pensar que, não, é um exagero, o outro pode falar, não, tranquilo. Qual que é o limite disso? Será que vai virar um tema de repercussão geral em que o Tribunal Superior vai ter que falar, vamos discutir, vamos limitar esse negócio? Eu acredito que essa condenação dele, severa como foi, é igual a Atos de 8 de janeiro, né? A mulher passa um batom na boca da estátua, toma 14 anos. O sujeito desvia 100 milhões de reais e pega 3 anos. Sabe essas coisas que não são desproporcionais e que geram uma revolta da comunidade?
Essa subjetividade, ela é muito presente também no senso comum, no senso público.
Isso.
Porque, inclusive, fala-se a partir de como a sociedade, quem consome o produto do humor, também pensa dessa
humor
maneira.
Humor negro. É, né? Tem gente que gosta.
E a questão, assim, o humorista... O humorista, muitas vezes, ele leva como produto que está sendo apresentado ali do produto do humor... Muito daquilo que o senso comum já pensa.
Sim.
Muito daquilo que qualquer outra pessoa também poderia fazer aquele comentário, mas não faz. Ele acaba, talvez, por...
Ele filtra.
Por um pudor.
Sim,
ou
filtra.
Por alguma coisa nesse sentido, ele guarda para ele esse comentário. Diferente do humorista, que traz isso para o humor. Independente se é como crítica social ou se é como ofensa, a questão aqui não é essa.
E você sabe que as pessoas estão bem sensíveis ultimamente, né? Estão bem delicadas, bem melindrosas.
Isso.
A gente fala do... Qual que era o humor? Caceta e Planeta, pegava pesado. CQC, pegava pesado.
Porque tem uma questão cultural também, né? Tem uma questão cultural. Hoje fala-se de que os humorísticos do passado, eles tinham uma tonalidade, que abordavam certos assuntos de uma forma mais grave, ou traziam esse humor mais ácido, esse humor mais pesado, e que hoje, devido ao politicamente correto, isso não é mais possível.
Mas assim, Marcelo, só pegando um gancho do que você está falando, nós temos uma questão que potencializou isso. Antigamente ficava restrito à televisão aberta, então você tinha determinados programas. Hoje, com a popularização, principalmente das redes sociais, o sujeito ele faz um vídeo, ele faz um corte desse vídeo, e esse vídeo viraliza em plataformas que popularizou e barateou para que a pessoa possa se tornar conhecida. Talvez o sujeito jamais conseguiria ter uma porta aberta numa mídia aberta, né? Ter espaço. Só que a rede social, aí o cara faz uma piada idiota, por exemplo, e que viraliza e ele fica conhecido a nível nacional por algo que, em tese, nunca teria uma abertura, por exemplo, numa rádio como a CBN, numa emissora de TV de canal aberto, e que aquilo viraliza. Viraliza por quê? Porque as pessoas, às vezes, consomem aquele tipo de produto e gostam daquilo. Você pode falar, mas isso é lixo. Mas tem gente que gosta de lixo, tem gente que gosta de coisa boa. A questão aqui que nós estamos falando, que é o que traz essa decisão, é a proporcionalidade, né? O cara mata o sujeito, a pena é de 6 a 20. O cara conta uma piada, pega 8 anos. Então, essa proporcionalidade da pena, a forma como foi interpretada, é que causou esse rebuliço, esse alvoroço nos meios dos artistas, que também vão ter shows marcados. E aí, vou continuar contando piada assim? E se o cara me filmar? Porque hoje todo mundo tem uma câmera na mão. Todo mundo tem uma filmadora. O cara filma naquele contexto, coloca na rede social, tira de contexto do que está sendo falado. Pronto, o cara cometeu algo, contou uma piada lá, por exemplo, do Holocausto, mas tem um contexto, mesmo que seja ruim, mas tem um contexto. E aquilo é postado e aquilo viraliza e arrebenta o sujeito. Entendeu? Então, nada pode tirar o direito do outro de se sentir ofendido, de representá-lo criminalmente e civilmente, mas quando a gente vê que foi feito de uma forma coletiva, ou seja, uma forma em que o Ministério Público pegou determinadas falas, pegou determinados apontamentos, fez uma denúncia por repetidas vezes, é assim que fala, que ele cometeu essas ofensas repetidas vezes com todos esses grupos sociais, e aí aplicou uma pena que foi acima do mínimo legal, aumentando em 1/3, por isso que foi lá para 5 anos e 3 meses, o primeiro tipo penal, e o segundo tipo penal 3 anos e 2 meses e 15 dias, por isso que deu os 8 anos, 3 meses em regime fechado, porque deu acima de 8 anos. Aí as pessoas falam, então quer dizer que se o cara rouba, o cara furta, o cara dá golpe, o cara desvia, o cara é estelionatário, ele tá solto, o cara conta uma piada e vai preso. É essa proporcionalidade, essa discussão é que a sociedade vai discutir. O Poder Judiciário vai ter que estabelecer um critério, a gente falou aqui sobre a subjetividade, até onde vai esse limite da subjetividade, e vai ter que fazer, principalmente, dar uma coisa para pacificar essas coisas. Porque eu puno severamente um humorista, E aí eu volto a falar, não estou nem falando que é legal, que é chato, mas eu puno um humorista e eu tenho um corrupto, tenho um ladrão, tenho uma pessoa que prejudica milhares de pessoas, que eu não puno, ou puno com menos severidade e que o sujeito fica solto e fala que vou prender o sujeito por causa de uma piada. É isso que tem que ser discutido e é isso que vai ser discutido, Marcelo.
E no caso, então, a subjetividade aqui, ela pode ser levada como parâmetro, como critério, para se estabelecer uma sentença judicial?
Sim, porque o artigo 59 do Código Penal, você tem 8 circunstâncias. E essa circunstância também está baseada na prova dos autos e na sensibilidade do próprio juiz. O juiz é um ser humano, ele não é um robô. Né? A gente tem o chat GPT, mas não é, em tese não é o chat GPT que faz a sentença. É um ser humano que ouve a CBN, que assiste a TV, que vê as redes sociais, que talvez até curte um Léo Lins, por exemplo, um juiz, o outro detesta e o outro gosta. Você entende quando o sujeito vai sentar para julgar? Tudo isso influencia. Essa subjetividade é também a percepção de vida do julgador. Por isso, se não tiver um critério estabelecido, olha, se for assim é assado, se for assado, cada um vai julgar de uma forma. Então você tem, às vezes, o mesmo critério de ofensa julgado de forma diferente, porque quem julga pode pensar totalmente diferente. Por isso que a lei é para balizar. Por isso que a lei ela não pode dar muita margem para subjetividade demais da conta. Então isso vai ser estabelecido, vai ser determinado. Eu acredito que essa discussão é saudável, porque vai trazer onde que é o nosso limite de expressão, até onde vai o meu limite de expressão, onde começa o direito do outro, que daquele grupo que está sendo ofendido. Entendeu como é relevante, importante, como que esse debate ainda vai estender no meio artístico e também no meio jurídico, porque até onde isso vai? E, lógico, isso reflete também no meio político, porque as leis são feitas pelos políticos. Então, será que essa lei não está muito severa? O que vai acontecer em relação a isso?
Aqui o recorte foi bem específico em relação ao caso do comediante Léo Lins, mas o ponto da liberdade de expressão já é uma discussão que se fala de modo geral, de modo social, como é o caso das redes sociais, da regulação ou não das redes.
Que está discutindo agora pelo STF.
Se é preciso estabelecer algum parâmetro de que até que ponto qualquer usuário de rede social pode ou não manifestar-se a partir das convicções pessoais que ele tem, porque qualquer manifestação que é feita parte de algum princípio, parte de alguma convicção.
Sim, e as big techs que estão sobre alvo agora pelo próprio julgamento, aí diz até onde vocês vão filtrar isso? Vocês vão deixar então a liberdade do cara falar o que quiser e vocês potencializam isso? Ou vocês a gente fala assim, de própria vontade, sem ser acionado para retirar, já vão fazer esse filtro e retirar imediatamente? Um ataque, por exemplo, um ataque severo a um grupo minoritário, homossexuais, negros, precisa ser ainda assim acionado para tirar, ou vocês vão tirar isso de forma espontânea para impedir isso? Então, sabe essa, quando a gente fala de subjetividade, a gente fala de julgamento, a gente fala do que é bom para um, pode não ser bom para outro, vai depender do histórico de vida dessas pessoas. Mas a lei, e principalmente a regulação das redes sociais, ela tem que colocar um limite para saber até onde o seu direito vai, para onde começa o meu. E isso é muito complicado, porque numa sociedade que a gente está vivendo, está meio tudo tão dinâmico que muda, às vezes está tão corrompido, aquilo que é certo virou errado, aquilo que é errado virou normal e a gente se perde um pouco. A lei serve para balizar, a Constituição serve para isso. Agora tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar a legislação e essa legislação ela tem que se amoldar também à realidade da própria comunidade.
E qual que é o papel do indivíduo, independente de qual seja a posição social que ele ocupe, independente da profissão que ele desempenhe, enfim, a pessoa, o indivíduo, aquele que compõe a sociedade, qual é a responsabilidade dele, o papel dele, no que diz respeito a dialogar sobre o assunto, entender sobre o assunto, até porque, imagino eu que por uma questão cultural e comportamental, temos uma tendência a constantemente mudar de opinião, mudar de pensamento. Uma hora acreditamos e pensamos de uma determinada maneira e depois, em algum momento, por alguma razão, mudamos de opinião. Uhum. Mudamos a nossa ideia do mesmo objeto, mas agora de um outro ponto de vista. Qual que é o papel de fazer isso de forma responsável? Como tratar o assunto, nós enquanto indivíduos, de forma mais responsável?
Primeiramente, respeitar a opinião do outro, que acho que uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta numa sociedade é quando a tua opinião não vale, a minha vale. E eu não respeito a sua, mas respeito satisfeito desde que você pensa como mim, porque, como eu. Então você vai precisar fazer o quê? Você precisa, para conseguir colocar a sua opinião para ser válida, você tem que ouvir a opinião do outro. Você tem que trazer isso para um debate, mas para um debate não de convencimento, de colocar posicionamentos e ver qual que se amolda melhor com o que a gente vive na sociedade. E isso vai muito pelo diálogo. Nós vivemos nos últimos anos a ausência de diálogo. Ou é esquerda ou é direita. Ou você pensa assim, ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. E às vezes a gente não traz isso para discutir. E isso em tudo, na legislação, na política, inclusive numa situação como essa.
Muito bem. Essa foi a nossa entrevista com o advogado Luciano Catarinuc, falando sobre a condenação do comediante Léo Lins, sobre liberdade de expressão, sobre censura e o quanto isso afeta também o nosso comportamento social. Luciano, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Sempre aqui à disposição da Rádio CBN, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. E, mais uma vez, reitero, desejo sucesso para você nessa missão aí à frente do CBN.